Gaúcha Hoje. Um retrato instantâneo do dia que está começando. Parceria Círculo Saúde, Panvel e DG Sul. Juliana Bevilacqua e André Fiedler.
Olá, muito bom dia, 6 horas 36 minutos, começando Gaúcha Hoje na Gaúcha Serra, agora mais perto de você, trazendo as informações de Caxias do Sul e da região. É 1º de dezembro, chegamos ao último mês do ano, estamos aí na reta final de 2021. Esta quarta-feira de céu nublado em Caxias do Sul, o dia começou nublado, tentou dar uma limpada, mas agora voltou a nublar em Caxias e a temperatura é de 16 graus neste início de manhã. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o júri da Boate Kiss, a tragédia de Santa Maria, que chega ao Banco dos Réus hoje para um júri histórico no Rio Grande do Sul. Você vai acompanhar todos os detalhes desse julgamento após quase 9 anos da tragédia. A reportagem da Rádio Gaúcha vai trazer todas as informações do julgamento que começa hoje. Também vamos falar sobre um convênio firmado entre IP Saúde e Hospital do Círculo em Caxias do Sul. Vamos atualizar as informações da Covid em Caxias do Sul e na região, o balanço de mortes e casos no mês de novembro, mês que se encerrou ontem. E também uma boa notícia na economia, 920 empregos foram gerados no mês de outubro em Caxias do Sul, dados que foram divulgados ontem pelo Cadastro Geral de Empregos, o CAGED. Também tem uma outra boa notícia, a Universidade de Caxias do Sul venceu um edital para a criação de laboratórios voltados a jogos digitais e vai receber um recurso financeiro de R$404 mil para a participação nesse projeto. Também tem a programação de Natal de Caxias do Sul, que será aberta hoje com a chegada do Papai Noel. E na nossa entrevista no Gaúcha Hoje, vamos falar sobre um evento que começa nesta quarta-feira. É o Cidades em Transformação, um evento que vai discutir novas formas de viabilizar a preservação e a ocupação dos prédios históricos, pensando na valorização cultural da região. O evento começa hoje, segue até sexta-feira e nós vamos entrevistar a Giovana Ulian, uma das organizadoras desse evento, para falar mais sobre o encontro e como as pessoas podem também participar. Falando em participar, você participa aqui do Gaúcha Hoje, pode mandar a sua mensagem, contar como está o tempo na sua cidade, as informações do trânsito, você que já está na rua, já está se deslocando para o trabalho, pode mandar a sua mensagem para o nosso WhatsApp, o número é o 996901220. E quem cuida das mensagens dos ouvintes é o André Fiedler. Bom dia, André.
Bom dia, Juliana. Bom dia a todos. Já aguardamos as mensagens dos nossos ouvintes ao longo do programa. Eu quero começar destacando, Juliana, os pedágios. Temos uma novidade nos pedágios, porque o processo de discussão se encaminha para o final. Na verdade, o processo de discussão já está praticamente concluído, porque as decisões que estavam pendentes foram tomadas e anunciadas nesta terça-feira pelo governo do estado. O que vai ocorrer a partir de agora são os trâmites finais, justamente para a seleção da concessionária, da empresa que vai administrar as rodovias da Serra e de regiões próximas aqui do Nordeste do Estado por 30 anos. E um dos pontos que estava pendente é um ponto muito técnico, Juliana, mas que é fundamental para determinar o quanto o motorista vai pagar na praça de pedágio. É a definição do modelo de seleção da concessionária no dia do leilão, que deve ocorrer na B3 em São Paulo. Ainda não tem uma data marcada para esse leilão, mas o que o governo estava propondo até então era o chamado modelo de outorga, ou seja, o processo parte de um valor base de tarifa e poderia, naquele modelo, ter um desconto máximo de 25%. Quando se atingisse esse desconto de 25%, iria para um critério de desempate, que era o pagamento de outorga. A candidata que oferecesse o maior valor de outorga levaria o contrato, né? Seria vencedora desse leilão. Pois bem, isso, como sabemos, gerou muita resistência, tanto na classe política quanto na própria comunidade, né? Isso foi praticamente unânime, essa rejeição a esse modelo, e o governo decidiu, então, adotar um modelo de desconto livre, ou seja, a candidata vai poder oferecer a tarifa que quiser, o percentual de desconto que quiser. Mas tem um porém: para cada ponto percentual que a concessionária oferecer no dia do leilão, ela vai ter que depositar em uma conta de aporte o valor de R$ 6.700.000. Isso porque o governo quer essa garantia de capacidade de investimento, e essa era um dos argumentos, inclusive, para a proposta anterior. Mas existe essa preocupação com a capacidade de investimento da concessionária e também para que possa ser adicionados projetos ao longo do prazo de contrato ou mesmo o reequilíbrio financeiro da concessão, sem que seja necessário aumentos de tarifa, né, para inclusive garantir uma tarifa mais baixa. Então esse deve ser o modelo final a ir para leilão. E o próximo passo agora se aguarda, então, a publicação do edital com a data para ocorrer esse leilão. Isso deve ocorrer no início do ano que vem, Juliana.
Tá certo, André Fiedler, trazendo essa atualização na questão dos pedágios, e a gente vai falar mais sobre esse assunto ao longo do programa. 6h43, nós vamos juntos até às 8 horas da manhã na companhia de Círculo Saúde. Inclua pais, irmãos, tios, sobrinhos, avós e netos como dependentes no seu plano de saúde empresarial. Acesse circulosaude.com.br e saiba mais. Quero Panvel, Papai Noel, presentes para a família inteira. E DGSul, sua concessionária Chevrolet, na Serra Gaúcha. Vamos juntos também com Adão Oliveira na mesa de áudio e com a sua companhia. Obrigada por estar ligado aqui na Gaúcha Serra. 6h43, vamos também agora conferir as primeiras informações do dia com o nosso Expresso de Notícias.
Expresso de Notícias.
Para Termas Romanas, o melhor parque termal do Brasil. E Casas Pagliarin, viva do seu jeito.
Julgamento dos acusados pelo incêndio da Boate Kiss começa hoje com previsão de durar até 2 semanas.
Incêndio em janeiro de 2013 matou 242 pessoas e deixou dezenas de feridos.
Serão julgados Elissandro Spor, Mauro Hoffmann, sócios da Kiss, e Marcelo de Jesus dos Santos, além de Luciano Bonilha Leão, da banda Gurizada Fandangueira.
Assembleia aprova teto de gastos do Estado e abre caminho para adesão do Rio Grande do Sul ao regime de recuperação fiscal.
Geração de emprego avança e Rio Grande do Sul cria 19.400 novos postos de trabalho em outubro.
Em Caxias do Sul, houve a geração de 920 novos empregos em outubro.
Governo do Rio Grande do Sul altera modelo de pedágios e menor tarifa será critério para escolha de concessionárias de rodovias.
Porto Alegre publica decreto flexibilizando o distanciamento em salas de aula.
Análise preliminar confirma 2 casos da variante Ômicron do coronavírus no Brasil.
Prevent Senior faz acordo com o Ministério Público de São Paulo e confirma que mentiu sobre eficácia do kit Covid.
Brasil registra mais 309 mortes por coronavírus. O total agora é de 614.681.
No Rio Grande do Sul, foram mais 34 mortes. Com isso, o estado acumula 36.117 vítimas fatais desde março do ano passado.
Governo federal ignora a orientação da Anvisa e decide não ampliar neste momento a restrição de voos vindo de países africanos em razão do avanço da variante Ômicron.
PEC dos precatórios deve ser votada hoje pelo plenário do Senado após ser aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Casa.
Justiça Eleitoral em Uruguaiana determina a cassação do prefeito do município, Rony Melo, e do vice, José Fernando Tarragó.
A decisão é baseada na denúncia do Ministério Público que aponta captação e gastos ilícitos de recursos para fins eleitorais.
Tiroteio em escola de ensino médio em Oxford, Michigan, nos Estados Unidos, mata 3 estudantes e deixa 6 pessoas feridas.
Suspeito é um adolescente de 15 anos que foi preso. A motivação do crime ainda é desconhecida.
Cantor Pedro Hortaça deixa a UTI, mas segue sem previsão de alta hospitalar.
O artista de 79 anos passou por cirurgia de ponte de safena na perna esquerda na última quinta-feira. Esse foi o Expresso de Notícias com as principais informações, as primeiras informações desta manhã. E o grande destaque desta quarta-feira, sem dúvida, é o julgamento dos acusados pelo incêndio da Boate Kiss, que começa hoje e tem previsão de durar até 2 semanas. E André, a gente trazia essa informação recuperando que foram 242 mortos neste incêndio, nesta tragédia em Santa Maria. E eu lembro, no dia, era um domingo, levantei cedo para trabalhar e as primeiras informações eram de alguns poucos mortos ainda. E ao longo do dia passavam as horas e iam chegando informações de mais mortos e mais mortos. E aquilo começou a se tornar assim assustador, algo que ninguém imaginava. A notícia assim, muito triste e muito assustadora, começou com poucos registros e de repente aquilo tomou uma proporção, uma dimensão assustadora. Lembrei agora, né, daquele dia, um dia muito triste para a história do Rio Grande do Sul, do Brasil, e agora, quase 9 anos depois, a gente tem o início desse julgamento, André.
Impossível se esquecer daquele dia, né, Juliana? As primeiras notícias já de um incêndio em uma boate em Santa Maria, que tinha deixado ali inicialmente uma dezena de mortos, as primeiras informações eram nessa casa, assim. Essas primeiras notícias já chocaram muito, mas a cada nova atualização esse número não parava de aumentar. Foi realmente uma manhã de domingo aterrorizante, assim, que parou o estado, parou o país. É impossível esquecer desse dia. E agora então a gente chega no julgamento, que deve ser o julgamento mais longo da história do Rio Grande do Sul, né? Nós tivemos há alguns anos o júri do caso Bernardo, que atraiu muita atenção, né? Todo mundo acompanhou, e agora nós vamos ter um julgamento mais longo e que talvez cause um impacto ainda maior, né? E isso tudo começando hoje, então certamente o estado inteiro e até o país vai acompanhar com muita atenção esse julgamento.
Todas as atenções voltadas para o julgamento da tragédia da Boate Kiss a partir de hoje. 6h49, vamos agora de trilha de música aqui no Gaúcha Hoje.
Todo dia a insônia me convence que o céu faz tudo ficar infinito. E que a solidão é pretensão de quem fica escondido fazendo fita. Todo dia tem a hora da sessão coruja. Só entende quem namora. Agora vambora. Estamos, meu bem, por um triz. Pro dia nascer feliz. Pro dia nascer feliz.
Hoje é 1º de dezembro, Dia Mundial de Luta contra a AIDS. E a nossa trilha é com Cazuza, um dos primeiros artistas a revelar publicamente que tinha HIV e acabou morrendo em decorrência do vírus. Então a gente presta aqui uma homenagem a Cazuza e lembra este Dia Mundial de Luta contra a AIDS, um dia para a gente refletir sobre o vírus, sobre a doença, e também reforçar a importância do teste de HIV. É um teste que todas as pessoas precisam fazer. É importante para que se detecte quem eventualmente tem o vírus, se detecte logo no início para iniciar o tratamento, porque diferente da época do Cazuza, existe tratamento hoje muito eficaz que faz com que a pessoa, mesmo tendo vírus, possa ter uma vida normal. Então é importante fazer o teste, é importante fazer o tratamento e a gente lembra então este Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Seis e 51, e ao som de Cazuza a gente vai para o intervalo e depois tem muito mais informação aqui no Gaúcha Hoje.
Chegou a promoção Círculo Tamanho Família. Isso mesmo, se você tem plano empresarial do Círculo Saúde, agora pode incluir toda a sua família como dependentes. Aproveite e garanta saúde e tranquilidade para seus pais, irmãos, tios, sobrinhos, avós, netos, enfim, a todos que você ama. A promoção Círculo Tamanho Família é válida por tempo limitado. Então acesse circulosaude.com.br, consulte o regulamento e assegure o melhor plano para os seus familiares. Círculo Saúde, mais que um plano, saúde de verdade.
Em quem tu confias, quem é que te entrega o melhor atendimento e o comprometimento de quem nasceu na serra? Se pensou em viajar ou se vai pra algum lugar, se precisa de um veículo, já sabe onde procurar. De Jesus Chevrolet, é aqui da serra, é do Rio Grande do Sul.
A farinha de trigo Maria Inês está em primeiro lugar, após pesquisa realizada pela Nielsen, instituição internacional que atua há mais de 40 anos no Brasil. Somos a farinha de trigo número 1 na região sul. Uma conquista de muito trabalho e dedicação, feita em cada passo, em mais de 70 anos de história. E podem ter certeza, continuaremos usando a mesma receita, amor pelo trabalho e compromisso com você. Para mais novidades e receitas, acompanhe nossas redes sociais, Farinha de Trigo Maria Inês, no Facebook e Instagram.
Carros elétricos estão cada vez mais presentes na mobilidade urbana. Acompanhando esta evolução, a Serrana Solar apresenta o seu carregador veicular Wallbox. Tecnologia de ponta Serrana Solar. Carregamento mais rápido do mercado, levando até 3 horas para a carga total. E conector tipo 2, compatível com a maioria dos modelos de carros elétricos. Integrador. Conte com as vantagens da Serrana Solar.
De volta com Gaúcha Hoje para Círculo Saúde. Inclua pais, irmãos, tios, sobrinhos, avós e netos como dependentes no seu plano de saúde empresarial. Acesse circulosaude.com.br e saiba mais. Para ver a sua árvore de Natal bem cheia, a Panvel tem presentes a partir de R$ 9,99. Quero Panvel, Papai Noel. E a oportunidade de você sair de carro novo está na DGSul Chevrolet. Venha até uma de nossas lojas e confira. O sol vai aparecendo em Caxias do Sul, nebulosidade se dissipando nesta manhã, neste início de manhã de quarta-feira, e temperatura em 16 graus neste momento. Você pode participar mandando sua mensagem para o nosso WhatsApp, o número é 996901220. E agora a gente confere as manchetes dos jornais do Pioneiro e Zero Hora, o que é destaque de capa nos jornais do Grupo RBS, André Fiedler.
No Pioneiro, Juliana, Caxias do Sul segue mantendo o ritmo de geração de empregos. Outubro foi o quarto melhor mês do ano, com um crescimento de 63,9% nas contratações em relação a setembro. Após revisão dos dados, Caged confirma que o município já abriu 8.686 postos de trabalho em 2021. todos têm a sua parcela de culpa. Uma das sobreviventes do incêndio da Boate Kisa, Bento Gonçalvense e Bibiana Meirelles Sembranel, relembra a tragédia e pede justiça. O julgamento começa hoje em Porto Alegre. Menor tarifa será critério para definir concessão de pedágio. E chegada do Papai Noel e show embalam público na Praça Dante Alighieri. Feira do Livro será palco para o lançamento da programação natalina de Caxias hoje à noite. E também no Pioneiro, arrancada para a salvação com gol de Ricardo Bueno. Juventude vence o Bragantino por 1-0 no Jacone lotado e abre 3 pontos no Z4. Na Zero Hora, após Planalto fazer concessões, PEC dos precatórios avança no Senado. Proposta permite o benefício de R$ 400 pelo Auxílio Brasil. Começa o júri da Boate Kiss, a foto em destaque na capa de Zero Hora. Na chegada a Porto Alegre, familiares e sobreviventes da tragédia fizeram ontem um ato com as fotos das vítimas para marcar a largada do julgamento. De olho em um novo mandato, Bolsonaro ingressa no PL e sela união com o Centrão. Por falta de reajuste em contratos, obras de duplicação da BR-116 quase param. E cartel impostos de combustíveis usava tática para intimidar e reajustar em feriados. Operação do Ministério Público, que apura a combinação entre empresários para manter preços semelhantes, cumpriu 20 mandados de busca e apreensão na capital e também em Viamão.
Obrigada, André Fiedler, com os destaques das capas do Pioneiro da Zero Hora de hoje. 6h57, hora de falar de economia.
Serra de Negócios.
Foi publicada no Diário Oficial da União de ontem a portaria que estabelece o preço mínimo da uva industrial para a safra 2021-2022. O valor será de R$ 1,31 o quilo, o que representa um reajuste de 19,09% em relação ao atual preço, que é de R$ 1,10. A nova tabela entra em vigor no dia 3 de janeiro do próximo ano. O custo de produção foi de R$ 1,34, levantado pelo DIEESE em julho. Então o valor fica, o novo preço mínimo da uva fica um pouquinho abaixo desse custo de produção, fica em R$ 1,31. E esse tema do preço mínimo da uva será pauta da audiência pública de amanhã durante a Tecnovits em Bento Gonçalves. Esse encontro é realizado pela Frente Parlamentar da Assembleia Legislativa, que trata do tema, em parceria com a Frente Parlamentar de Apoio à Vitivinicultura da Câmara dos Deputados. Quero destacar também que a empresa caxiense Safe Investimentos está com 20 vagas abertas para assessores na matriz nas unidades de Porto Alegre e Santa Cruz, aqui no estado, e no oeste catarinense, em Chapecó e também em Caxias do Sul. As oportunidades são para gerentes bancários. Os interessados devem entrar em contato pelo telefone 3025-2300 e falar com a gerente de expansão, Gabriela Azevedo. A Safe tem foco em investidores de alta renda e é uma agência credenciada da XP Investimentos há 12 anos. Tem um crescimento anual de 200% em média desde 2018. A empresa também registrou aumento de 40% na cartela de clientes entre janeiro e novembro deste ano. E tem sorteio de Natal no Világio Caxias. O shopping vai sortear um carro zero quilômetro para os clientes em compras. O modelo escolhido desta vez é um Jeep Renegade 2021-2022. E a cada R$ 500 em compras, um cupom será dado para que o consumidor preencha e participe do sorteio. As compras na loja Hope garantem cupons em dobro e o vencedor será conhecido no dia 27 de dezembro. 7 horas marcou o sinal da Gaúcha, hora do Direto ao Ponto.
Gaúcha hoje, Direto ao Ponto. A notícia na medida certa.
Mudar hábitos para combater o coronavírus, superar esse momento juntos. Esse é o plano da Unimed. 7 horas, 16 graus a temperatura e a equipe da Gaúcha Serra está mobilizada para compartilhar o novo dia com você. Tragédia da Boate Kiss em Santa Maria chega ao Banco dos Réus hoje para júri histórico do Rio Grande do Sul. Milena Schaefer.
Após quase 9 anos, a morte de 242 pessoas e o ferimento de outras 636 pelo incêndio e pela inalação de fumaça tóxica vão ser sentenciadas pelo Tribunal do Júri, que começa nesta quarta-feira em Porto Alegre. O massacre de 27 de janeiro de 2013 causou comoção no Brasil e no mundo, mas deixou marcas profundas, sobretudo em Santa Maria, no centro do Rio Grande do Sul, onde ocorreram os fatos. Os réus do processo são Elissandro Calegaro Spohr e Mauro Londeiro Hoffmann, sócios da Kiss, e também Marcelo de Jesus dos Santos e Luciano Bonilha Leão, da banda gurizada Fandangueira. 7 jurados sorteados vão definir se eles são culpados ou inocentes. O diretor jurídico da Associação dos Familiares das Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria, Paulo Carvalho, afirma que a realização do julgamento é motivo de alívio, mas também de tensão. Isso porque ele ainda teme a suspensão ou anulação do júri, algo que foi objeto de longa discussão aí no Tribunal de Justiça e no Superior Tribunal de Justiça. Experientes juristas afirmam que será o mais simbólico júri da história, previsto para durar cerca de 2 semanas. É um caso de complexidade com quantidade de réus, testemunhas e vítimas jamais visto.
Obrigada, Milena Schaefer. A Milena que está de volta hoje de férias. A Assembleia aprova teto de gastos e abre caminho para adesão do Rio Grande do Sul ao regime de recuperação fiscal. A medida determina que as despesas poderão ser corrigidas somente no limite da inflação do ano anterior. 7:02, sol vai aparecendo em Caxias do Sul, ainda tem nebulosidade no céu e a temperatura é de 16 graus. Valor de outorga e limite de 25% para o desconto caem do edital do pedágio para rodovias da Serra e do Vale do Caí. André Fiedler.
Junto com a queda da cobrança do valor de outorga, também veio o anúncio da retirada da trava de 25% que limitava o desconto sobre o preço de referência a ser proposto pelas concorrentes. Esse anúncio ocorreu na manhã de ontem pelo governador Eduardo Leite a deputados da base aliada. Essa mudança significa que a empresa ou consórcio participante do leilão pode oferecer um desconto maior do que 25%, o que até agora era vedado. Nesse caso, porém, existe uma trava, que foi o mecanismo compensatório que o governo encontrou para buscar aquilo que o próprio governo denominou de robustez das empresas participantes, uma condição capaz de responder às demandas dos investimentos propostos para a concessão. Esse novo mecanismo apresentado chama-se conta de aporte e significa que o governo vai exigir um depósito das empresas antes da assinatura do contrato no valor de R$ 6.700.000 reais por ponto percentual de desconto na tarifa. Esse valor vai ser destinado a uma conta de aporte para eventuais reposições do equilíbrio econômico-financeiro do contrato e também para garantir a execução dos investimentos, mesmo com readequações de projetos, sem que haja impacto na tarifa.
Obrigada, André Fiedler. 7:04. Justiça Eleitoral determina a cassação do prefeito e vice de Uruguaiana. A decisão é baseada em uma denúncia do Ministério Público do Rio Grande do Sul que aponta a captação e gastos ilícitos de recursos para fins eleitorais. Sol aparecendo entre nuvens nesta manhã, 16 graus a temperatura. IP Saúde firma convênio com o Hospital do Círculo em Caxias do Sul. Alana Fernandes.
Ficou estabelecido que os beneficiários terão direito a internações clínicas e cirúrgicas, UTIs adulta, pediátrica e neonatal, urgências e emergências clínica, pediátrica, cardiológica, ginecológica e obstétrica, bem como todo o serviço de imagem e análises clínicas. Segundo o presidente do Instituto, Júlio Ruivo, a maior necessidade era na área pediátrica, que foi o foco do novo contrato. A expectativa é de que os atendimentos em todas as áreas contratadas já possam começar no dia 10 de dezembro. Além do convênio com o Hospital do Círculo, o presidente do IP Saúde realizou o credenciamento de cerca de 10 novos médicos do município. Os profissionais que se somarão ao Instituto são das áreas de traumatologia, dermatologia, obstetrícia, entre outras.
Obrigada, Alana Fernandes. 7 e 5, 16 graus a temperatura. Cachorros são resgatados de local que seria um hotel para cães em Osório, no litoral norte. Segundo a Brigada Militar, cães não tinham água e ração. Sol vai aparecendo entre nuvens nesta manhã em Caxias do Sul. Temperatura segue em 16 graus. Novembro encerra com 89 mortes por coronavírus na região. Cristiano Daros.
Foram confirmadas mais 5 mortes relacionadas ao coronavírus nesta terça-feira nos municípios da região, com destaque para Caxias do Sul, que registrou 3, sendo 2 homens de 57 e 83 anos e uma mulher de apenas 28 anos. Caxias chega assim a 1.439 vidas perdidas para a Covid-19. No mês de novembro, são 89 registros de mortes relacionados ao coronavírus. É com o menor número de 2021. No entanto, representa uma estabilização junto com outubro, quando foram registrados 91 mortes por Covid. Assim, a expectativa é que siga esse arrefecimento e possa ter redução nos próximos meses, principalmente em dezembro, já que o número de novos casos e principalmente de ativos também está estabilizado nos municípios da região.
Obrigada, Cristiano Daros. E ainda sobre o coronavírus, diante da variante Ômicron, o Rio Grande do Sul intensifica os testes para identificar possíveis casos. Amostras positivas com carga viral suficiente passarão por exame específico. 7 e 7, 16 graus a temperatura. E Caxias do Sul gerou, em outubro, 920 empregos formais. Informações com Guilherme Calcin.
Os setores da economia de Caxias do Sul contrataram 63,9% a mais em outubro em relação a setembro deste ano. É o que aponta os números divulgados ontem pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. No comparativo com o mês anterior, as empresas do município saltaram de 561 para os atuais 920 registros de empregados. A indústria mais uma vez impulsionou o ritmo de contratações no mercado de empregos. Em outubro, conforme o CAGED, o setor teve saldo positivo de 601, entre 2.764 admissões contra 2.163 desligamentos. Comércio e serviços também apresentaram ritmo de contratação significativo. Juntos, os dois setores fecharam o mês de outubro com um saldo de 313 empregos. Em contrapartida, conforme os números do CAGED, o setor agropecuário, que havia obtido uma tímida retomada, voltou a fechar com um número negativo de menos 13 em outubro. Por sua vez, a construção recuou de saldo de 29 em setembro para os atuais 9. No ano, Caxias do Sul alcança a marca de 8.686 empregos gerados. Esse é o saldo entre 66.775 admissões contra 58.089 demissões. O estoque de vagas é de um pouco mais de 153 mil, patamar que, segundo a professora da UCS e economista Maria Carolina Gulo, é o mesmo registrado entre 2007 e 2018. O número de contratações e a escalada mês a mês de empregos em Caxias do Sul você encontra no Pioneiro em GZH.
Obrigada, Guilherme Calcin. Agora 7 e 9, 16 graus a temperatura em Caxias do Sul. Universidade de Caxias do Sul vence edital para a criação de laboratórios voltados a jogos digitais. A Fevale também foi contemplada neste mesmo edital da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul. Cada uma delas vai receber um recurso financeiro de R$ 404 mil. Reais. Vamos agora falar de Natal. A programação em Caxias será aberta nesta quarta com show e chegada do Papai Noel. Aline Ecker. Com o tema Natal dos Encontros, estão programadas 70 atrações com envolvimento de 500 artistas em mais de 30 pontos de Caxias do Sul até o final do mês. O evento começa a partir das 7 da noite de hoje, com show especial de Tita e Rafa e convidados na Praça Dante Alighieri, com entrada franca. No mesmo local, também à noite, está prevista a chegada do Papai Noel. Antes disso, às 6, um cortejo natalino circulará pela cidade. O Natal em Caxias segue até 24 de dezembro, véspera de Natal, com apresentações culturais na praça e na estação férrea, mas também nos bairros, distritos, igrejas e com atividades itinerantes. A programação inclui feira de artesanato, esquetes teatrais, apresentações, performance, recitais, intervenções, concertos, espetáculos, exposições, teatro itinerante, caravana natalina e o trenó do Papai Noel.
Obrigada, Aline Ecker. Agora é 7h11. Céu parcialmente nublado em Caxias do Sul. A gente olha para um lado, céu bastante encoberto, para outro lado já limpando, aparecendo o sol com mais força. Essa mistura neste início de manhã e a temperatura em 16 graus. Por isso, vamos conferir a previsão do tempo para saber como é que vai se comportar o tempo ao longo desta quarta-feira. As informações para New Glass em vidraçamentos, conforto o ano todo. Transul Multilog, possibilidades em todas as direções. E Mariane, venha conhecer o novo Mariane e se surpreenda. Cléo Kuhn.
Amigos da Gaúcha, previsão de tempo bastante seco na imensa maioria das áreas do estado do Rio Grande do Sul hoje, mas a gente tem o litoral com um pouco mais de umidade e uma expectativa de uma ou outra chuva em áreas isoladas. Não passa disso e pode envolver a capital, pode envolver essa área da Lagoa dos Patos e essa é a parte do litoral norte do estado do Rio Grande do Sul e a encosta da serra voltada para o litoral norte com essa possibilidade de alguma estabilidade, especialmente de manhã, porque ao longo da tarde essa umidade se dissipa e a gente termina o dia com o céu bem aberto. Tendência de uma situação para o interior do estado do Rio Grande do Sul, ou seja, para a imensa maioria das áreas do estado, porque a gente está falando da faixa litorânea e das áreas costeiras. O Rio Grande do Sul é muito, mas muito mais do que as áreas costeiras aqui do estado. E nestas áreas do estado o tempo está bastante seco, é exemplo que aconteceu ontem, com uma mescla de sol e nuvens, a expectativa de uma umidade baixa durante o período da tarde em grande parte das áreas e a expectativa de termos amanhã um comportamento de tempo aí bastante seco também aqui no leste do estado e principalmente as temperaturas começando a subir de forma mais incisiva no oeste na quinta-feira. Entre sexta e sábado, um aquecimento maior tomando conta do estado, principalmente no sábado. Previsão de tempo instável para domingo. Domingo tem previsão de chuva já pela manhã em grande parte do estado do Rio Grande do Sul. E é claro, durante a tarde a chuva deve aumentar, atingindo, se não todo, quase todo o nosso estado. E esta chuva segue na segunda-feira da semana que vem.
Obrigada, Cléo Kuhn. 7h13, 16 graus a temperatura. Vamos agora conferir as informações do trânsito. Para Sindiserv, resistir, conquistar e avançar. Problemas com impermeabilização? Ligue na Serrana Materiais para Construção. Nós temos a solução. E Pioneer Joalheria e Ótica, o melhor presente é estar ao lado de quem se ama. As informações com Milena Schaefer.
Não há registros de acidentes nesse início de quarta-feira aqui nas principais rodovias da Serra. Trânsito um pouco mais carregado agora na BR-470, no trecho próximo à ponte entre Veranópolis e Bento Gonçalves, assim como na região de Nova Prata e Garibaldi. No perímetro urbano de Caxias do Sul, movimento intenso agora no trecho urbano da BR-116 e rua Bortoluzani, no bairro Bela Vista, além da Avenida Bruno Segala, no entroncamento com a RS-122.
Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Pra que mentir, fingir que perdoou? Tentar ficar amigos sem rancor. A emoção acabou. Que coincidência é o amor.
a nossa música nunca mais tocou. Pra que usar de tanta educação? Pra destilar terceiras intenções, desperdiçando meu mel, devagarzinho, flor em flor, entre os meus inimigos, beija-flor.
7h15, você conferiu Direto ao Ponto para Concentrei e Facilite a Sua Vida, concentre o seu RH em um só lugar. E farinha de trigo Maria Inês, dar sabor ao seu dia, é a nossa receita.
Não responda nunca, meu amor, nunca, qualquer...
Cazuza na nossa trilha sonora de hoje, porque hoje é 1º de dezembro, Dia Mundial de Luta contra a AIDS, e o Cazuza foi um dos primeiros artistas a revelar publicamente que tinha HIV e, infelizmente, morreu em decorrência do vírus. Então, prestamos uma homenagem a Cazuza, a outros artistas que também tiveram HIV, e lembramos essa data, a importância do teste e do tratamento para o HIV.
Prendia o show.
7h16, André Fiedler e os nossos ouvintes.
As participações, Juliana, pelo WhatsApp 996901220. Temos mensagem do Edgar. Ele diz que quer cumprimentar Caxias e toda a Serra pela criação de empregos. A Serra é talvez a região mais menosprezada pelo governo do estado no que diz respeito à infraestrutura e, mesmo assim, conseguimos ser referência nacional quando o assunto é trabalho. Temos também participação da Laucene, ela diz que em Bento Gonçalves não chove, também comenta o julgamento da Boate Kiss, ela diz que foi uma tragédia, não podemos mudar. E ela também elogia a trilha sonora, diz que Cazuza era ótimo, assim como Legião Urbana. E lembra que ela diz, eu não nasci na Serra, mas amo a cidade que escolhi para viver, Bento Gonçalves. Dá retorno também, dá bom retorno para a Milena Schaefer e diz que é excelente profissional. Temos também manifestação aqui do André, ele diz que foi pedalar ontem, Carlos Barbosa, e diz que chegando lá chama muita atenção a decoração de Natal. Importante dizer que eles ainda estão montando, mas já está muito legal. Luzes nas árvores, guirlandas, luzes na igreja e árvores de luzinhas. Bem na entrada da cidade, uma árvore de Natal enorme de aço inox toda iluminada. E muitas pessoas caminhando, fotografando e aproveitando a cidade. Aí ele diz que voltou para Caxias do Sul, na chegada, na avenida, nada, na praça, uma árvore, uma mísera árvore, nas palavras dele, e que na casa da mãe dele tem uma mais enfeitada. Ele faz essa comparação e diz que a inoperância do poder público de Caxias fica escancarada quando uma empresa privada faz mais pelo espírito natalino que toda a prefeitura. Ele se refere aqui à decoração da loja Manha Bosco, Juliana.
Esses os recados dos nossos ouvintes. Você também pode participar, 996901220. 7h18, depois do intervalo, nós temos a entrevista do Gaúcha Hoje. Vamos falar sobre um evento que começa nesta quarta-feira, é o Cidades em Transformação, um evento que trata da preservação de patrimônio histórico, dos prédios históricos de Caxias do Sul, e a gente vai saber mais sobre esse evento que segue até sexta-feira. Nossa entrevistada é a Giovana Ulian. Depois do intervalo.
Fingir que perdoou, tentar ficar amigos sem rancor. A emoção acabou, que coincidência, é o amor. A nossa música nunca mais tocou. Pra que usar de tanta educação? Pra destilar terceiras intenções.
Aqui tem o pneu que você procura. Somente na Bonatec Rodas e Pneus. Temos pneus de todas as marcas e modelos, nacionais e importados, inclusive Hanflat. Oferta especial da marca Delint. Atendemos de segunda a sexta, sem fechar ao meio-dia. Sábado até às 12 horas. Fone 3223-3244. Whats 999-726818. Aproveite e passe na Bonatec Rodas e Pneus, no bairro Pio Décimo.
Todos já estão comprando no Mariani. E você, vem garantir o seu presente de Natal. Só no Mariani você compra o presente para o seu amigo secreto, sua família ou para aquela pessoa que você gosta muito. E aproveite para trazer os seus filhos e ver a magia do Natal. Tirar uma foto em nossa árvore encantada e ainda dar um oi para o Papai Noel, que estará aqui na loja nos dias 18, 19, 23 e 24 de dezembro. O endereço você já sabe, Avenida Júlio de Castilhos, 2426 em São Pelegrino. Mariani, aqui tem tudo.
Gaúcha, a fonte da informação.
A magia do Natal está bem perto de você. Na promoção da CDL, você vai concorrer. O comércio de Caxias tem o melhor pra oferecer. E o legal do Natal
está no comércio local.
Promoção de prêmios da CDL. Junte a família e vem curtir o Natal. Promoção de prêmios da CDL. Vem celebrar, presentear o Natal da CDL.
Jardinar é cuidar do jardim, mas também é cuidar da gente. Jardinar é trazer a natureza para bem perto. A Steel convida você a jardinar, seja como hobby ou profissão. Num sítio, numa casa ou num pequeno vaso, a jardinagem já conquistou todos os espaços. E vai conquistar você também. Vamos jardinar? Vem com a Steel.
Na Gaúcha, a gente gosta muito de te ouvir.
Se quiser, também pode falar com a gente por e-mail no ouvinte@rdgaucha.com.br.
Na Gaúcha, a gente sempre quer falar com você.
E 22, estamos de volta com Gaúcha Hoje para Círculo Saúde. Inclua pais, irmãos, tios, sobrinhos, avós e netos como dependentes no seu plano de saúde empresarial. Acesse circulosaude.com.br e saiba mais. Quero Panvel, Papai Noel, presentes para a família inteira. E Degesul, sua concessionária Chevrolet, na Serra Gaúcha. Uma manhã de céu parcialmente nublado em Caxias do Sul, sol antes aparecia entre nuvens, agora se esconde atrás dessas nuvens e a temperatura segue em 16 graus. Quem cria sabe, resultados positivos no campo passam por muito trabalho, dedicação e rações Supra na nutrição. São centenas de opções, uma para cada espécie e fase de criação. Gado, cavalos, suínos, aves, peixes e muito mais. Peça por rações Supra em agropecuárias de todo o país. Rações Supra, mais que produtos, resultados. 7h23, hoje começa em Caxias do Sul a quinta edição do evento Cidades em Transformação, um evento que busca discutir novas formas de viabilizar a preservação e a ocupação dos prédios históricos, sempre pensando na valorização cultural da região, que hoje está entre os objetivos da iniciativa do projeto São Pelegrino. E para falar sobre este evento, que começa hoje e segue até sexta-feira, nós convidamos Giovana Ulian, diretora do IDEMER, o Instituto de Desenvolvimento Municipal e Regional, que é realizadora desta edição do Cidades em Transformação e ela que também é coordenadora do projeto São Pelegrino. Giovana, muito bom dia, bem-vinda ao Gaúcha Hoje.
Bom dia a todos os ouvintes da rádio. É um prazer estar com vocês mais uma vez conversando sobre as nossas iniciativas.
Giovana, qual o propósito e o que vocês pretendem discutir, né, nestes 3 dias de Cidades em Transformação?
A quinta edição do Cidades em Transformação, ela tem o propósito de olhar, né, colocar luz sobre a nossa memória, olhar para tudo que nós temos de patrimônio material e imaterial, né, especialmente na região de São Pellegrino, que é onde nós estamos mais fortemente atuando como uma tentativa de prototipar soluções para a cidade. Então, nosso objetivo é que a gente possa considerar a importância da preservação, da ressignificação desses bens, dessa memória que nós temos, porque nós acreditamos que não há como construir futuro sem respeitar, ressignificar, dar importância para toda a história, o legado que nós construímos. Então, o Cidades em Transformação é um evento que discute cidades, discute temáticas relativas a cidades. É a segunda vez que ele acontece em Caxias do Sul. E, desta vez, nós estamos falando dessa questão em especial, né, a questão patrimonial, porque a gente percebe o que está acontecendo pelo mundo, também pelo Brasil, né? A gente, inclusive, está trazendo exemplos aqui do Brasil, onde as pessoas estão, de fato, tentando desenvolver suas cidades, melhorar suas cidades a partir exatamente desse mote da preservação patrimonial, da história, do legado e do que nos faz ser diferentes de outros lugares, né? A gente normalmente costuma replicar modelos, normalmente costuma querer copiar coisas que existem em outros locais, países desenvolvidos e tudo mais, e nós entendemos que a partir da nossa diferença, a partir da nossa singularidade, a partir do que nos fez chegar aonde estamos hoje, é que a gente deve calcar o nosso desenvolvimento e o nosso futuro.
Bom dia, Juliana. André, tudo bem?
Bom dia, tudo bem. É Giovana.
Giovana, desculpa, perdão.
As pessoas começam a me chamar por Giovana e na segunda vez me chamam de Juliana, então tu tá super perdoada.
Foi no automático, porque eu sabia que seu nome era Giovana, foi no automático. Sim. Mesmo. Giovana, nós temos no bairro São Pellegrino talvez alguns dos maiores exemplos, né, da questão de ocupação do patrimônio. Nós temos na discussão a questão da estação férrea, né, que é algo que envolve o poder público. Está saindo do papel o complexo ali do pátio da estação. E em Caxias nós também temos o complexo da Maesa, né, que vem sendo já discutido há bastante tempo. Nesse sentido de aproveitamento e de dar uma destinação a esses prédios históricos, qual a importância justamente do estudo e da discussão, né? Porque muitas vezes a comunidade imagina que esse seja um processo rápido, ou gostaria que fosse um processo rápido, mas nem sempre é assim que funciona, né? Por que é tão importante seguir etapas e discutir isso muito bem para que seja um aproveitamento efetivo?
É o André, né, que está falando?
Isso.
Oi, André. Então, eu só incluiria ali nas suas citações Galópolis também como um local de importância histórica, patrimonial bem importante. O que acontece? Eu não sou a pessoa mais especialista em patrimônio para te falar. Eu trabalho com planejamento urbano, visão de futuro. Então, o que é importante a gente entender com base nessa tua fala? Que é um processo, sabe? As pessoas, a gente tem na nossa mente que é importante rápido construir, fazer, ter logo elementos físicos, vamos chamar assim, para que eles possam mostrar que nós avançamos. Mas, na verdade, o que a gente precisa nesse momento, e a questão patrimonial que já está posta, já está aí, ela nos ajuda nesse processo de união, de fortalecimento comunitário, de fazer com que a gente queira fazer esse movimento acontecer o mais coletivamente possível. Então, o mote da preservação patrimonial, ele tem um efeito pedagógico nesse processo, porque ele traz memórias, ele resgata toda a essência do que passou, né, até hoje, e ele nos leva a um fio condutor assim, de futuro, sabe? Porque a gente consegue se fortalecer no sentido de ver que se fizeram tanto no passado, por que a gente não pode continuar fazendo, né? Então, esse processo realmente ele é algo lento, mas melhorar as cidades é algo lento e é gradual, e a gente precisa fazer com que as pessoas queiram cada vez mais, sentindo que os movimentos estão acontecendo, que as melhoras estão vindo, querer mais disso, sabe? Então, a questão patrimonial, ela tem essa nuance de ser mais lento e não é necessário, de fato, a gente tombar, a gente fazer algum movimento dessa natureza para a gente poder usar, usufruir, né? Explorar, no bom sentido, esses bens que nós temos. O evento, essa discussão que a gente está fazendo é especialmente para que a gente encontre aonde passa a linha divisória entre a necessidade de desenvolver e a necessidade de preservar. Porque nós precisamos restaurar, se apropriar desses bens, mas eles precisam ter vida interna, eles precisam ter uso. Os donos desses imóveis precisam ter rentabilidade para que esses imóveis permaneçam dessa maneira ocupados, ativos e tudo mais. Então, é um grande processo, mas eu acredito que ele pode sim nos levar a ter cidades melhores. E na região de São Pellegrino, né, que é o nosso ponto de partida, dentro de uma estratégia que a gente está propondo enquanto movimento, a ideia é que isso possa ser uma base muito forte para que a gente se mantenha com vontade, ativos de querer continuar seguindo.
Giovana, vocês trabalham com o conceito de centralidades urbanas. Eu queria que você explicasse o que é esse conceito, como ele se aplica e que outras regiões da cidade também poderiam ter centralidades urbanas além de São Pellegrino.
Ótimo. Esse movimento iniciou dentro do MOB em 2018, né? E a gente, olhando o que acontece pelo mundo, e mais recentemente, por exemplo, não sei se vocês viram, a cidade de 15 minutos de Paris, né? Que a prefeita de Paris, ela está trabalhando a estratégia de desenvolvimento de Paris a partir dessa lógica de que as pessoas elas devem acessar suas necessidades cotidianas, as coisas que a gente faz diariamente a partir das suas residências em 15 minutos, a pé. Então, a ideia do que a gente está propondo, né, desde 2018, lá dentro do MOB e agora mais diretamente na região de São Pellegrino, vale destacar que não é o bairro, é uma região ali em São Pellegrino, e envolve o bairro São Pellegrino, obviamente. O que a gente está querendo fazer é o seguinte: se nós conseguirmos, dentro do território, dentro da cidade que a gente tem, dentro de uma região relativamente caminhável, concentrar oportunidades de residência de todas as classes sociais, não é só para uma determinada classe social, residência, atividades cotidianas, comércio, a padaria, o mercado, o trabalho, a educação, o lazer, dentro dessa mesma área, as pessoas vão ter opção de morar, estudar, trabalhar, ter lazer dentro de uma área relativamente próxima entre si. Então, as centralidades urbanas é quando a gente consegue densificar, não só em quantidade de habitantes, mas em quantidade de serviços, de CNPJs, de coisas acontecendo nesse lugar, de maneira que as pessoas tenham opção de trabalho, por exemplo, de estudo, de lazer, e não precisa se deslocar tanto pelo restante da cidade. Seria como se a gente tivesse uma mini cidade acontecendo dentro da Caxias. E nesse trabalho que a gente começou dentro do MOB, nós chegamos a eleger 14 centralidades possíveis em Caxias. Talvez tenha mais, talvez tenha menos. Isso é um trabalho que precisa ser aprofundado. Mas, por exemplo, Galópolis é um lugar, Anahec é um local, a região da Festa da Uva, a gente entende que pode se transformar numa centralidade com essa grande âncora, que são os pavilhões da Festa da Uva, os Altos do Juvenil, a região do aeroporto que está sendo trabalhada pode ser uma centralidade. Então, é só para citar alguns exemplos, não se prendam a esses exemplos, mas o princípio da centralidade é perceber, entender a organização social que já existe naquele território, aonde que as pessoas já consideram aquela região como um minicentro e fazer com que esse minicentro se fortaleça a ponto dele parecer o centro de uma cidade, de uma minicidade, como Flores da Cunha, por exemplo. Essa de Flores da Cunha, a gente tem um centro muito característico aqui numa cidade de 30 mil habitantes. E a gente entende que a região de São Pellegrino, que para vocês entenderem aonde a gente está mais ou menos entendendo que seria essa centralidade, ela vai do Parque Cinquentenário até o Parque dos Macaquinhos, da Avenida Júlio até a Sarmento Leite. Mais ou menos ela faria esse polígono, né? Nesse local moram hoje 14 mil pessoas. E a gente entende que caberiam 30 mil pessoas nesse local. E hoje a gente tem em torno de 3 mil CNPJs funcionando. A gente acredita que caberiam 6 mil CNPJs. Então, assim, é essa densificação de coisas, de pessoas, de atividades lucrativas, de espaços de lazer e tudo mais, que fazem com que a gente não precise se deslocar tanto para outras partes da cidade, congestionando, gerando todos os problemas de mobilidade que nós todos sabemos que temos em Caxias.
Giovana, é justamente essa questão que eu gostaria de abordar com relação às centralidades urbanas. É claro que isso envolve todo um contexto de qualidade de vida de uma forma geral, mas um dos maiores desafios hoje das cidades é justamente, né, a questão da mobilidade, e em Caxias do Sul particularmente com relação aos modais, né, ao contrário de cidades maiores, nós temos modais mais limitados com uma preferência para o veículo privado, né? Como as centralidades podem ajudar a resolver ou pelo menos contribuir para a melhoria da mobilidade, justamente, para que as pessoas tenham um acesso mais facilitado e mais barato aos serviços?
Nós precisamos atacar esse problema com duas frentes. São duas direções que devem ser atacadas para o problema. Até então, isso não é uma questão de Caxias do Sul, é uma questão dos países em desenvolvimento, né? A gente acha que para resolver mobilidade tem que botar mais ônibus, mais linhas, faixas preferenciais de ônibus, mais infraestrutura, né? Temos, de fato, que colocar mais infraestrutura nos pontos que faltam. Mas há uma lógica, né, de oferta e procura, que quanto mais a gente alarga, quanto mais a gente potencializa a infraestrutura, mais carros vão querer ir para aquele lugar. Então, é um ciclo vicioso que acontece quando a gente só ataca com infraestrutura, quando a gente só ataca com mais infraestrutura, mais oferta de serviços em termos de mobilidade. Então, a outra direção que nós precisamos fazer é por que uma pessoa que mora, esqueci o nome do bairro, Desvio Risso, precisa sair do Desvio Risso e ir até a UX, o outro lado da cidade, para trabalhar. E por onde essa pessoa passa? Ela passa pelo centro da cidade. Por que ela passa pelo centro da cidade se ela está indo na região da UX? Estou dando só um exemplo. Então, a gente precisa perguntar, medir, avaliar por onde as pessoas estão cruzando, onde elas moram e onde elas trabalham, para que a gente possa começar a enxergar o cruzamento entre a infraestrutura que a gente tem, o sistema viário que a gente tem, a oferta de transporte público que nós temos, com o uso do solo. O quanto, de fato, as pessoas estão se deslocando para quê, para onde, de que maneira que elas estão usando a cidade. Isso a gente não tem feito. Infelizmente, a gente não tem feito isso, e não é uma debilidade de Caxias do Sul, é uma debilidade do nosso mindset, né? A gente acha que para poder resolver é a infraestrutura que tem que dar. E, na verdade, como Paris está fazendo, né, o que eles estão tentando fazer, induzir centralidades urbanas, que é o que a gente está propondo em São Pellegrino, ofertar todas essas atividades próximas à residência, né, de maneira que as pessoas tenham a opção de não se deslocar tanto para trabalhar, para ter lazer, para estudar. Né? Então, a ideia realmente que nós propomos é dessa minicidade ter uma certa autonomia com relação ao resto da cidade. Essa é a solução, o caminho, e que outras cidades pelo mundo estão fazendo também.
Giovana Olian, diretora do Instituto de Desenvolvimento Municipal e Regional, entidade que realiza a quinta edição do Cidades em Transformação. Muito obrigada pela participação. Um bom evento para vocês.
Obrigada. Abraço a todos.
E se você ficou interessado em participar e saber mais, algumas das atividades do Cidades em Transformação são pagas e as informações estão no site do Simpla. 20 minutos faltando para as 8 da manhã, a gente vai para o intervalo, depois tem informações da previsão do tempo, trânsito e comentário do Ciro Fabris.
Para essas sementes mal plantadas, que já nascem com cara de abortadas, para as pessoas de alma bem pequena, remoendo pequenos problemas, querendo sempre aquilo que não tem. Para quem vê a luz, mas não ilumina suas mini certezas. Vive contando dinheiro.
O sistema off-grid Serrana Solar é a solução para sistemas autônomos que já levou energia para a casa de milhares de famílias pelo Brasil. A qualidade e eficiência energética dos inversores off-grid são diferenciais na hora da decisão. Somos o primeiro inversor off-grid a possuir controlador de carga MPPT integrado com tecnologia própria. Descubra porque somos referência em Serrana Solar.
Essa história começa com você. Na sua família, na sua casa, na sua rua. É a história da nossa cidade, da nossa gente, da nossa vida. Os servidores públicos trabalham para proteger, cuidar, melhorar e salvar. A nossa luta é a sua vida. 28 de outubro, Dia do Servidor Público. Sindiserve, Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul.
Lembra das noites que você ficou sem dormir para garantir o descanso de quem você ama? E os feriados sem descansar para garantir sua saúde financeira? Você batalhou cada segundo para chegar até aqui. Chegou o momento de curtir tudo que já conquistou. Feira do Lar. Poesia para morar. Casas Pagliarin. Oportunidades únicas de 1º de novembro a 31 de dezembro. Acesse casaspagliarin.com.br ou agende sua visita. Casas Pagliarin, 54-3213-1179.
Planejamento, transparência e segurança. É isso que a Transul Multilog traz para você. Com centros de distribuição em todas as regiões do Brasil e localização privilegiada na Serra Gaúcha. Temos saídas diárias para os quatro cantos do país. Transul Multilog. Possibilidades em todas as direções. Acesse www.transulmultilog.com.br. Fone 54 3039 8600.
Pobre, que os homens armarão pra me convencer, apagar sem ver.
7h43, de volta com Gaúcha Hoje para Círculo Saúde. Inclua pais, irmãos, tios, sobrinhos, avós e netos como dependentes no seu plano de saúde empresarial. Acesse circulosaude.com.br e saiba mais. Quero Panvel, Papai Noel, presentes para a família inteira. E DGSul, sua concessionária Chevrolet, na Serra Gaúcha. Céu nublado em Caxias do Sul, sol que deu as caras antes já sumiu e a temperatura agora em 17 graus. Vamos conferir as informações do trânsito, como está a movimentação neste início de manhã. Para Sindiserve, resistir, conquistar e avançar. Problemas com impermeabilização? Ligue na Serrana Materiais para Construção. Nós temos a solução. E Pioneer Joalheria e Ótica, o melhor presente é estar ao lado de quem se ama. Milena Schaefer, bom dia.
Bom dia, Juliana. No perímetro urbano de Caxias, o tráfego de veículos está prejudicado na rua Teresa Pese. Segundo a fiscalização municipal, o bloqueio parcial da via ocorre para manutenção na tubulação de gás. O trânsito se intensifica aqui na cidade, na perimetral Bruno Segala e Avenida Rubem Bento Alves, nas proximidades da RS-122, também na Avenida Perimetral Raul Acorce, no bairro Cruzeiro, e nas principais ruas centrais aqui de Caxias, o fluxo é intenso agora, também na tronca próximo à Avenida Rio Branco. Não há registro de acidentes de trânsito, tanto no perímetro urbano de Caxias do Sul, quanto nas principais rodovias aqui da Serra Gaúcha nesse início de quarta-feira, nesse início de dezembro. Esperamos que continue assim ao longo de todo o mês, né?
Tá certo, Milena Schaefer, obrigado pelas informações, trazendo os destaques e a movimentação do trânsito nesta quarta-feira. 7h45, já vai marcar o sinal da Gaúcha e a gente agora atualiza as informações da previsão do tempo. Cléo Kuhn fala para New Glass em vidraçamentos, conforto o ano todo. Transul Multilog, possibilidades em todas as direções. E Mariane, venha conhecer o novo Mariane e se surpreenda. Cléo.
Amigos da Gaúcha, bom dia, uma boa quarta-feira a todos. Muitas nuvens nessa parte do litoral norte do estado do Rio Grande do Sul, principalmente, mas de um modo geral, todo o litoral do Rio Grande do Sul tem muitas nuvens, especialmente no período da manhã. E há uma expectativa que em alguns pontos possa haver alguma instabilidade. É o período favorável de alguma instabilidade, porque a tendência é que ao longo da tarde, essa umidade que encosta no oceano se afaste para o alto mar. E a gente tem tempo seco no final do dia em toda a região. Temperaturas na faixa de 30 a 31 graus, especialmente na fronteira oeste, em algumas áreas das Missões. Quando a gente vai para o centro do estado, perto dos 30 em Santa Maria, segue com 28 graus a expectativa de temperatura para Porto Alegre hoje à tarde. Tempo seco na quinta, em todo o estado do Rio Grande do Sul, e as temperaturas começam a subir um pouco mais. Um calor mais forte entre sexta e sábado, principalmente o sábado. E atenção, porque no domingo, pelos últimos prognósticos, tem chuva já no período da manhã em grande parte do estado do Rio Grande do Sul.
Obrigada, Cléo, trazendo as informações da previsão do tempo aqui no Gaúcha hoje. Esse amanhecer aí que já teve um pouco de tudo. Começou nublado, depois o sol tentou aparecer, a nebulosidade se dissipou, mas voltou a nublar e a temperatura subindo, 17 graus agora marcando os termômetros em Caxias do Sul. 7h46, vamos agora chamar Ciro Fabris para o seu comentário diário aqui no Gaúcha hoje. Ciro, muito bom dia.
Bom dia, Juliana. Bom dia, André. Bom dia, ouvintes do Gaúcha hoje. Pois é, Juliana, eu tenho uma experiência muito marcante com Santa Maria. Trajetória de cada pessoa, né? Naquele tempo em que a gente é jovem e universitário ao mesmo tempo. Eu tenho 10 anos da minha vida nesta faixa etária, nesse período, né, da trajetória, que realmente marca bastante. E eu não estava fora da minha residência no momento que soube da tragédia da Boate Kiss. E a primeira informação que me chegou rapidamente, um vizinho meu falando e relatando o que estava ocorrendo, eu imediatamente imaginei se tratar da lendária boate do DCE. Para quem conheceu em Santa Maria naquele período, vai saber do que eu estou falando. Era um subsolo, era um porão comprido, que só tinha uma escadaria para acessar, estreitíssima, e que ficava realmente completamente cheio de pessoas, não dava para caminhar lá embaixo, com janelas gradeadas. E a primeira ideia que tive foi a tragédia se deu, né, naquela situação em que naquele tempo não se pensava nesse tipo de possibilidade, né? E a partir da tragédia da Boate Kiss, isso se tornou uma realidade evidente. Caxias, Santa Maria não merecia a tragédia da Boate Kiss. É uma cidade universitária que pulsa com essa juventude, que é uma cidade, eu estava ouvindo a entrevistada, né? É uma cidade que tem esse cuidado, ou teve mais forte, hoje não tem tanto, com as áreas de circulação de pessoas em seu centro, o que provocava pontos de encontro entre os moradores no centro da cidade, uma pulsação muito grande, e acabou sobrevindo essa tragédia imensa, né? Chegamos aí, estamos chegando ao desfecho, né? Muita coisa poderia ser dita a respeito do que culminou nesse processo que vai a júri agora, mas não cabe nesse momento, né? Apenas torcer para que as vítimas, né, elas possam ser confortadas, né, ao longo de todo esse processo, né. eu queria acrescentar em relação às diversas possibilidades de centralidade, de revitalização, o próprio centro urbano da cidade, né? O centro histórico demanda atenção urgente e urgentíssima da administração municipal em parceria com os moradores para estabelecer atratividades e atrações para a população no sentido de não transformar a região apenas num ponto de passagem, uma região riquíssima, cheia de prédios históricos. A gente lembra que tem um projeto do vereador Felipe Grimmelmaier que propõe a induzir e estimular a ocupação por empreendimentos, empreendimentos gastronômicos e culturais de prédios históricos no centro da cidade, o que será um projeto bem-vindo se vier a ser aprovado. Em relação a pedágio, os pedágios, então, têm essa novidade de que caiu a trava do deságio de 25%, mas tem uma trava que é a exigência de depósitos para cada percentual de desconto oferecido. É uma trava, sim, né? Mas, enfim, caiu aquela trava de 25%. O que significa isso? O governo do Estado anunciou preços de referência, que variam aqui no nosso, na nossa região entre R$ 6,79 e R$ 9,62. Em cima desses preços, né, R$ 9,62 em São Sebastião do Caí, R$ 8,34 em Farroupilha, R$ 6,79 em Flores da Cunha. Em cima desses valores que as concessionárias vão propor redução de tarifa, né? Então vai ser menor que isso, a tarifa, né? E para cada percentual de desconto, tem de fazer esse depósito de 6,7 milhões numa conta aporte que fica lá o dinheiro, para eventual necessidade de recomposição de contrato ou de investimento maior do que aquilo que se previu inicialmente, sem necessidade de transferência para tarifa. Então foi isso que se decidiu. Agora, no mês de dezembro, o edital será lançado, Juliana, e em fevereiro deve ser realizado o leilão. E a partir daí, bom, logo na sequência assina o contrato e depois as obras, num período de 5 anos, pela garantia do governo, essa região aqui em suas rodovias vai se transformar num canteiro de obras, assim esperamos, né?
Tá certo, Ciro Fabris, obrigado pela participação aqui no Gaúcha hoje. Até amanhã, um bom dia.
Até amanhã, bom dia para todos.
7h52, a gente faz o intervalo e na sequência tem as informações do esporte. Vamos falar sobre a vitória do Juventude.
Onde está o que você quer pra me transformar no que te agrada, no que me faça ver? Quais são as cores e as coisas pra te prender? Eu tive um sonho ruim, acordei chorando, por isso eu te liguei.
Aqui tem o pneu que você procura. Somente na Bonatec Rodas e Pneus. Temos pneus de todas as marcas e modelos, nacionais e importados, inclusive Hanflat, oferta especial da marca Delint. Atendemos de segunda a sexta, sem fechar ao meio-dia. Sábado até às 12 horas. Fone 3223-3244. Whats 999-726818. Aproveite e passe na Bonatec Rodas e Pneus, no bairro Pio Décimo.
Chegou a promoção Círculo Tamanho Família. Isso mesmo, se você tem plano empresarial do Círculo Saúde, agora pode incluir toda a sua família como dependentes. Aproveite e garanta saúde e tranquilidade para seus pais, irmãos, tios, sobrinhos, avós, netos, enfim, a todos que você ama. A promoção Círculo Tamanho Família é válida por tempo limitado. Então acesse circulosaude.com.br, consulte o regulamento e assegure o melhor plano para os seus familiares. Círculo Saúde, mais que um plano, saúde de verdade.
Jardinar é cuidar do jardim, mas também é cuidar da gente. Jardinar é trazer a natureza para bem perto. A Steel convida você a jardinar, seja como hobby ou profissão. Num sítio, numa casa ou num pequeno vaso, a jardinagem já conquistou todos os espaços. E vai conquistar você também. Vamos jardinar? Vem com a Steel.
Proteja seu patrimônio com o lançamento da Tintas Killing.
Kizatec Verniz Antipichação. Com tecnologia exclusiva de proteção, sua aplicação impede que pichações se fixem no local, permitindo que sejam removidas facilmente usando água e esponja com sabão ou lavadora de alta pressão. Confirma, Tinga.
Agora, as pichações não têm como se fixar no seu patrimônio. Eu assino embaixo. Saiba mais em tintaskilling.com.br.
Livro depressivo na areia da praia. Eu banco depressivo.
7h55, 5 minutos para as 8 da manhã. Estamos de volta com o Gaúcha Hoje para Círculo Saúde. Inclua pais, irmãos, tios, sobrinhos, avós e netos como dependentes no seu plano de saúde empresarial. Acesse circulosaude.com.br e saiba mais. Quero Panvel, Papai Noel, presentes para a família inteira. E DGSul, sua concessionária Chevrolet, na Serra Gaúcha. 17 graus a temperatura, manhã com céu parcialmente nublado em Caxias do Sul. E a notícia da hora, André Fiedler.
Juliana, os casos de estelionato no Rio Grande do Sul tiveram uma queda de 23% em outubro na comparação com o mesmo período do ano passado. Mas apesar dessa redução no mês, o ano de 2021 até agora já ultrapassou todo o ano passado em número de registros. Segundo dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública, em outubro deste ano foram registrados 5.518 casos de golpes no estado. No mesmo mês do ano passado, o número foi de 7.166. Para o titular da Delegacia de Repressão aos Crimes Informáticos e Defraudações, delegado André Anissetti, a diminuição é fruto do trabalho educativo e preventivo da Polícia Civil, mas também pode estar relacionada ao arrefecimento, à diminuição da pandemia. E, apesar da queda em outubro, os números de 2021... de janeiro até outubro, né, foram de 72.556 registros, enquanto em todo o ano passado foram 66.512 golpes aplicados no estado.
Obrigada, André. Agora 7h57, vamos conferir as informações do esporte Dupla Caju com Eduardo Costa.
O Juventude conquistou a quarta vitória sob o comando do técnico Jair Ventura em 8 partidas. Ontem derrotou o Bragantino pelo placar de 1-0, gol marcado pelo Ricardo Bueno, após ter perdido uma penalidade, ainda no primeiro tempo, ele conseguiu marcar o gol da vitória do Juventude. Com o resultado, o Juventude está fora da zona do rebaixamento e faltam 3 jogos. Sexta-feira contra a equipe do Fortaleza, lá no Ceará. Depois tem o São Paulo na próxima semana, jogo que acontece em São Paulo. E por fim, na semana que vem, na quinta-feira, no estádio Alfredo Jaconi, o confronto contra o Corinthians. Para a partida de sexta-feira contra o Fortaleza, o técnico Jair Ventura não poderá ficar à beira do campo, ele está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O Caxias anunciou a quarta contratação para a temporada de 2022. É o meio-campista Renan Oliveira, de 30 anos. Ele é o quarto jogador anunciado, confirmado para a próxima temporada. Ele estava no Joinville, quando disputou o Campeonato Brasileiro da Série D e também a Copa Santa Catarina, e neste ano também defendeu a equipe do Remo. Até agora, o elenco do Caxias tem os goleiros Marcelo Pitol e André Lucas, os laterais Marcelo, Renan e o Jonathan, que pode ser confirmado, ainda não foi anunciado, os zagueiros Eric, Thiago Salles e Rafael Dumas, os meio-campistas Marlon, Vidalete, Renan Oliveira e Mateuzinho e o atacante França.
Para Bonatec Rodas e Pneus, no bairro Pio Décimo, na Bonatec tem o pneu que você procura, as informações da dupla Grenal, André Silva com o Grêmio e Felipe Duarte com o Inter.
E o Grêmio está cada vez mais próximo da Série B do Campeonato Brasileiro, em especial após a vitória de ontem do Juventude diante da equipe do Bragantino. O tricolor volta a campo nesta quinta-feira, enfrentando a equipe do São Paulo na Arena. Volta também do torcedor. Apenas na arquibancada norte não será permitida a presença de público. Grêmio inicia a venda das entradas às 9 horas da manhã de hoje, com valores entre R$ 20 e R$ 140. A expectativa da direção é contar com um grande público. Destaques do Grêmio no Gaúcha Hoje.
Depois de ganharem a terça-feira de folga, os jogadores do Internacional se reapresentam nesta tarde no CT Parque Gigante para dar início aos trabalhos visando o compromisso contra o Atlético Goianiense, agendado para a próxima segunda-feira, às 8 horas da noite, no estádio Beira-Rio. Fora das quatro linhas, o Colorado já busca a contratação de reforços para a temporada de 2022. A diretoria também efetuou ontem a compra dos direitos econômicos do jovem centroavante Matheus Cadorini. Com as informações do Inter, falou repórter Felipe Duarte.
Gaúcha hoje vai ficando por aqui. Um bom dia a todos. Bom dia, André.
Bom dia, um grande abraço a todos.
Até amanhã. Tchau.